10h41 no horário de Brasília. Estamos com mais um CBN Paraná no ar. E o nosso entrevistado é o senador Oriovisto Guimarães, senador paranaense. Bom dia e obrigado pela presença aqui conosco no CBN Paraná, senador.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Gilson. Bom dia, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês.
Nós vamos agora à União da Vitória, CBN Vale do Iguaçu. Ricardo Silveira, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Gilson. Bom dia, senador e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Agora nós vamos a Maringá. Gilson Aguiar, bom dia. Já fica à vontade para a primeira pergunta ao senador.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom dia, senador Oriovisto. E vou eu fazer a primeira pergunta para o senhor. Estava até conversando aqui antes de entrar no ar. Coincidiu da sua entrevista ser o dia 31 de março. Tem gente que comemora, tem gente que abomina lembrar que em 31 de março de 1964 nós tivemos o que alguns chamam de revolução, outros chamam de golpe militar. Nas redes sociais, polêmicas, dois lados se dividindo. Congresso se manifesta, Poder Judiciário. E um dos assuntos nossos com o senhor hoje é a relação do Legislativo com o Executivo. Como é que está o clima hoje, logo hoje?
Olha, primeiro, Gilson, deixe-me fazer uma pequena observação sobre 31 de março de 1964 e as diversas maneiras como os analistas políticos e até os historiadores relatam esse acontecimento. Veja, isso já é história, isso fazem 57 anos. Hoje nós já temos um distanciamento muito grande. O mundo era completamente diferente, a geopolítica era outra, haviam dois blocos, havia Guerra Fria, era outro mundo. Tá? É a mesma coisa que eu falar, eu estou falando de 57 anos atrás no Brasil. Se eu falasse em 70 anos atrás na Alemanha, eu falaria em Hitler. E até hoje na Alemanha tem gente que é favorável ao Hitler e tem gente que é contrária ao Hitler. Então, e assim é com todas as nações. A Itália fez Mussolini, a Rússia teve os seus ditadores, os nossos vizinhos continuam com essa história de ditador. Só o mundo mais civilizado, né? Quando eu digo o mundo mais civilizado, eu quero dizer as democracias consolidadas, como Estados Unidos, França, Suécia, Inglaterra, enfim, o primeiro mundo, onde tiveram lá atrás os seus problemas também. A duras penas os seus povos aprenderam as virtudes da democracia. E todos que suspiram com saudades do passado, querendo voltar 57 anos atrás, se esquecem, primeiro, que o mundo mudou, que aquilo que era verdade naquele tempo hoje é ridículo. Tão ridículo quanto querer que Napoleão Bonaparte hoje fizesse sucesso. Napoleão Bonaparte teve seu tempo. Não tem mais, acabou. Não é? O Brasil já foi descoberto há 500 anos, as coisas mudam. Entendeu? Então eu acho que esse saudosismo é tolo. É preciso ver o dia atual. É preciso ver o presente e o futuro. Ficar com saudades do passado é de um anacronismo, de uma tolice total. História tem que ser estudada nos livros de história. Problemas presentes têm que ser resolvidos com os dados presentes. Tivemos acertos nesse movimento de 1964, ou golpe de 64, ou período da ditadura, como queiram chamar. Tivemos acertos e tivemos grandes erros. Como também na democracia de 1988 para cá, tivemos acertos e tivemos grandes erros. E, fundamentalmente, quem erra é o próprio povo. O povo pediu, sim, o movimento de 64. Pediu. Saíram nas ruas, teve marcha da população. Houve apoio popular para isso. Depois o movimento se desviou. Era para dois anos depois ter eleição. E os candidatos seriam Juscelino e Lacerda. Não houve eleição. Os militares ficaram 21 anos no governo, era para ter ficado dois. Então, há um movimento com apoio popular inicial e depois ele se desvia. O Lula foi eleito. No início, todo mundo apoiou o Lula. No final, ninguém mais apoiava o Lula. Ele acabou indo para a cadeia. Agora foi, né? Então, tem alguns amigos, algumas pessoas que dizem para mim assim, o povo não sabe votar. Nós elegemos as pessoas erradas. Erramos com Lula, erramos com Sarney, erramos com todos que elegemos até hoje. Mas só tem uma maneira de aprender a democracia. É errando. É como aprender a andar. A nação precisa cometer vários erros, ir para a extrema direita, ir para a extrema esquerda, ser governada por uma por uma quadrilha, às vezes. Precisa passar por tudo isso. A Europa passou. A maioria dos países cometeram muitos erros. O Brasil está aprendendo. Uma hora nós vamos chegar lá. Agora, essa tentativa de volta ao passado, esse anacronismo, é de uma estupidez total.
Senador, até que ponto o impacto dessa troca, né, no comando das Forças Armadas pode fragilizar o governo federal em um momento tão importante onde a prioridade é o enfrentamento à pandemia ou deveria ser a prioridade por parte do governo?
Pois bem, aí, Ricardo, você toca num ponto extremamente importante que me obriga a uma pequena análise do governo Bolsonaro. Veja, tentando resumir, Bolsonaro começa, como sempre começam aqueles que são eleitos pela maioria do povo, traduzindo a esperança do povo brasileiro. Nós não queríamos mais o PT, nós já estávamos cansados de petrolão, de mensalão, de roubalheira, tínhamos a Lava Jato, aquela coisa toda. Bolsonaro aparece com uma negação de tudo isso, apresentando Paulo Guedes, uma economia liberal, uma visão de um país mais honesto, tanto que ele contrata Sérgio Moro, que era o símbolo a coisa mais dura contra a corrupção, para ser seu ministro da Justiça, e aí o governo começa a andar. E veja, basta analisar, para ser bem resumido, que Sérgio Moro foi embora. Aí você olha para a pandemia. O primeiro ministro que nós tínhamos, e era muito bom, que era o Mandetta, queria ficar do lado da ciência, queria ficar do lado da medicina, era médico, e foi embora. Veio Nelson Tegg e foi embora. Por quê? Porque o presidente receitou cloroquina sem ser médico. É um absurdo. É uma confusão de ordem. Papel de político é prover os meios. É comprar remédio, é fazer hospital. Papel de político não é dar receita de remédio. Quem dá receita de remédio é médico. Isso é uma confusão de ordem. Isso é não obedecer aquele velho ditado popular: cada macaco no seu galho. Político não entende de doença. Político não tem que dar receita. Se me perguntarem qual é o melhor remédio para a Covid, sabe o que eu digo? Vá procurar um médico. Eu não sou médico. Eu posso entender de como é que faz para ter dinheiro para comprar um hospital, de como é que faz para, enfim, para dar suporte àqueles que entendem. Mas eu querer passar por cima e querer ser um médico é de uma ignorância total. Tá? Então, Bolsonaro negou o tempo todo. Negou a pandemia. Ele e, de novo, outros líderes de outros países também negaram. Só que esses voltaram atrás. Né? O próprio Trump negou, depois voltou atrás. O próprio Boris, lá da Inglaterra, negou, depois voltou atrás. Mas o Bolsonaro não voltou atrás até agora. Faz um ano, já temos 300 mil mortos. Ele disse que não era coveiro, ele disse que era para parar de mimimi, ele disse que nós éramos maricas, ele disse que é um finalzinho de pandemia, quando voltou com tudo. Ou seja, foi um péssimo líder para conduzir o país relativamente à pandemia. Trocou quatro ministros da saúde. Parem para pensar um minuto só, minha gente. Se nós tivéssemos tido quatro ministros da economia, o que seria desse país? A quanto estaria o dólar? A 20 reais cada dólar? Uma política precisa ter continuidade, uma política que tem que ser conduzida por quem sabe. Bolsonaro teve uma excelente postura quando assumiu e disse o seguinte: não entendo nada de economia. Quem vai falar por mim sobre economia é o Paulo Guedes, é meu posto de Ipiranga. Parabéns para ele. Não tem obrigação de saber sobre economia. Agora, por que ele não disse a mesma coisa sobre a saúde? Por que ele não disse assim: não sou médico, não entendo desse assunto? Meu posto de Ipiranga para esse assunto é o Mandetta. Ele que reúne os melhores especialistas do mundo, faça uma comissão e toque esse assunto da melhor maneira possível. Não compraram vacina quando tinha que comprar. Fizeram tudo errado, meteram os pés pelas mãos. Agora, finalmente, nós temos aí um médico, de novo, e com muito cuidado não faz tudo que o Brasil precisa fazer, porque ele pede para usar máscara, mas usar máscara já tinha que ser pedido em março do ano passado, né? Ele pede para as pessoas fazerem isolamento social, evitarem aglomeração, mas com muito medo que o presidente o repreenda. Então, assim, o Brasil foi pessimamente conduzido na questão da pandemia. acabou que isso prejudicou a economia também, e muito, não é? Essa contradição, não, nós temos que manter a economia, portanto não podemos fazer isolamento, é bobagem, isso não funciona assim, tem que procurar conciliar as duas coisas. Claro que tem muita gente que não pode parar de trabalhar, porque senão todos nós morremos de fome. Claro, óbvio, não sou bobo de não ver isso. Mas não é por isso que não se possa fazer isolamento social. Pode, com cuidado pode. Uso de máscara pode. Eu fui no Senado várias vezes. Uns 10 senadores pegaram Covid lá, porque lá não tem janela. Eu não peguei, sabe por quê? Eu usei duas máscaras o tempo todo que eu fui lá. Então, você pode conciliar o trabalho e os cuidados. Tem que poder. É isso que o mundo está fazendo, não é? E, no entanto, nós estamos na situação que estamos, morrendo mais de 2.000 pessoas por dia, sem uma perspectiva clara na questão das vacinas. As vacinas que nós temos são graças ao Butantan, não é? Vacinas essas que foram desprezadas pelo presidente, que chamavam de vacina, não é? Quando morreu um cidadão que era voluntário para testar a vacina, ele disse mais uma que o Bolsonaro ganha. O cara morreu de suicídio, não foi por causa da vacina, vocês se lembram disso. Então, uma tristeza. Não poderia ter sido pior conduzido o país do que foi na questão pandemia.
Agora, se a condução em relação à pandemia não é boa, voltando ao tema anterior, essas manifestações no governo federal e algumas insinuações que a gente tem acompanhado, o senhor acredita que a democracia brasileira está ameaçada ou não?
Olha, de novo, eu não completei a minha análise, porque eu comecei a falar de pandemia e me empolguei com o assunto. Mas, voltando um pouco, olhando o começo do governo Bolsonaro, você tem dois tipos de gente que saiu do governo Bolsonaro. Você tem as pessoas que saíram porque o presidente não gostava delas, mandou embora, e tem as pessoas que saíram porque fizeram tanta besteira que o presidente não pôde mantê-las. E que eram pessoas que o presidente gostava muito. Eu vou te dar alguns nomes, alguns poucos nomes. Por exemplo, o ministro Weintraub, da Educação. Antes dele, aquele que era lá de Londrina, que foi lá para o ministério primeiro, eram pessoas indicadas lá pelo ideólogo, pelo Olavo de Carvalho, mas que não saíram porque o Bolsonaro mandou embora. Saíram porque fizeram tanta besteira que tiveram que sair. Agora, mais recentemente, o Ernesto Araújo. Saiu por quê? Porque fez tanta bobagem, isolou o país do mundo, que teve que ir embora. Então você tem aqueles que saem porque realmente eram escolhidos do presidente, mas fizeram tudo errado, e agora o presidente está se entregando ao centrão e é obrigado a nomear outras pessoas no lugar dessas. E tem aqueles que saíram porque o presidente não gostava deles. O que o presidente não gostava? Passou a não gostar do Sérgio Moro, passou a não gostar agora do ministro da Defesa, general, como é o nome dele, agora não me lembro, general Sérgio, se não me engano, é uma coisa assim. Os três ministros militares, o ministro do Exército, o ministro da Marinha, da Aeronáutica, que saíram porque não concordaram em ser plateia do Bolsonaro. Eles se definiram como ministros de Estado e não de governo, né? Resolveram preservar o papel das Forças Armadas e não deixar a política entrar nos quartéis. Então, por esse lado, eu digo, não corremos risco de uma aventura de ditadura graças à qualificação, ao preparo, à honestidade, à decência dos nossos militares. Né? Por outro lado, nós temos bolsonaristas propondo coisas absurdas na Câmara dos Deputados, querendo fazer da pandemia motivo para dar poderes extraordinários ao presidente. Acho que isso é coisa do passado. Isso é ser anacrônico. Isso é coisa de querer voltar 57 anos atrás. Esqueçam. Não vai acontecer ditadura. E o governo Bolsonaro precisa tomar o rumo de ver os problemas presentes e os problemas futuros. Não vejo ambiente nenhum para golpe de Estado. Não acho que estejamos correndo risco. Acho apenas que precisamos de uma correção de rumo nesse governo que está aí.
Não seria para tanto, então, não é, senador? Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Paraná.
Muito obrigado a vocês. Estou sempre às ordens.
conversamos com o senador Orovício Guimarães. Agradecemos também a participação do Ricardo Silveira. Um bom trabalho aí, União da Vitória.
Valeu, Roberto. Obrigado. Bom trabalho a você, ao Gilson. Obrigado ao senador e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Obrigado, Gilson. Bom trabalho aí, Maringá.
Para você também, Roberto. Bom trabalho, Ricardo. Tudo de bom para vocês.
E o CBN Paraná volta na próxima quarta-feira, agora 10h56.